pessoal, beleza? Aqui é o Marcelo Paro, o Homem Coletivo. Eu peço permissão para entrar na energia de vocês para falar dos assuntos que eu tenho para falar aqui. E vou dizer para vocês qual que é a minha intenção com esses podcasts que eu vou passar a lançar aqui todas as vezes que eu tiver a oportunidade. É o seguinte, eu sou tatuador, old school. Desde os anos 80, desde a minha infância, eu sempre gostei de tatuagem e fui inserido na cultura muito cedo, desde a minha infância. Então, tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, desde os anos 80 para cá, 83, quando fiz minha primeira tatu, até hoje, eu sei que está acontecendo com maestria. Porque eu participei em todos os níveis, mais alto, desde o mais baixo até o mais alto, conforme as minhas graduações foram acontecendo, tá? Conforme fui galgando a minha caminhada aqui na cultura da tatuagem nacional, beleza? E tive minhas partes internacionais também. Então é o seguinte, o que aconteceu foi, a parada foi essa. Eu, de 2011 para cá, tive uma espécie de chamado para começar a estudar autoconhecimento, desenvolvimento humano, e minha vida se transformou por completo. E com esses conhecimentos, aprendidos esses conhecimentos e colocados em prática imediatamente todos os dias da minha vida, eu fui intuído a criar um projeto que se chama O Homem Coletivo, que eu ajudo os meus clientes e os tatuadores a terem uma nova visão sobre a cultura da tatuagem, uma visão quântica mais clara, mais harmoniosa, mais afetuosa, e que ela elimina a competição e traz para o seio da cultura de volta toda aquela coisa da questão ancestral, que é o amor ao próximo, o respeito à cultura, fazer por merecer e assim por diante. Então o que eu faço? Quando chega um cliente aqui, para mim hoje em dia, depois desse projeto, quando ele chega com os desenhos que ele está selecionando a partir do ego dele, a partir do nível que ele entende sobre tatuagem, que geralmente não são os culturais, são os que são implantados pelo sistema, principalmente através de redes sociais, tá? Então o que eu faço? Eu instruo esse cliente a vir para o mundo real da tatuagem. Eu trago para ele a cultura ancestral, como ela foi criada, as datas, tem os e-books, tem os vídeos, tem os filmes, tem tudo o que é necessário para reeducar esse cliente para ele poder entrar aqui na cultura da tatuagem com o máximo de capacitação possível, né? E em cima disso, nós elencamos também quais são os sentimentos que essa cultura foi criada, né? Não é a parte estética como as pessoas costumam pegar e usar, né? Mas tudo bem. Então, quando a gente elenca os sentimentos que são traduzidos para ele na mente dele atualmente, na mente atual do meu cliente, ele entende que a tatuagem tem que ter um grande lance de meritocracia, ele tem um lance do amor ao próximo, de fazer por si, de fazer pelo coletivo, né? Então, ele já muda totalmente de ideia, ele já começa a criar uma certa uma autorresponsabilidade para poder pisar nesse território que é a cultura da tatuagem, tá? E isso já muda totalmente o paradigma, o sistema de crenças dele, que ele passa a ser já um humano diferenciado, porque ele percebeu naquele momento que ele não estava tratando a cultura como ele achava que era, que ele achava que era o máximo, e agora ele acabou de descobrir que ele pode ir muito mais a fundo. Por exemplo, aquele garoto que de repente ele, numa cultura ancestral, que dessas culturas que criaram a tatuagem, que traz alimento para todo mundo, aquele garoto que ele traz alimento para todo mundo, ele é assim por si só, ninguém precisou fazê-lo daquele jeito, ele é daquela maneira, ele pensa no coletivo, né? Então ele mereceu aquela tatuagem, aquele xamã, aquela mulher que trabalha todo o lado feminino da tribo e assim por diante. Então cada um tem a tatuagem de acordo com o seu grau de expansão, com o seu grau de desenvolvimento humano, entendeu? Então o meu cliente, ele passando por essa fase do primeira parte do estudo, que é a segunda, porque a primeira ele trouxe o que ele queria, a segunda ele viu que ele tem que se moldar a essa maneira, né? Ele já troca todo o paradigma dele. No segundo passo, tem uma coisa muito legal, que como entrou essa parte ancestral primeiro, ele vê que também uma coisa que ele observa como é que ele está tratando as outras culturas, porque quando uma pessoa geralmente está tratando uma cultura com um certo desdém, mas sem estar percebendo isso, ela realmente percebe que as outras culturas existentes também não estão sendo tão bem tratadas pela parte dela, porque ela está naquele grau que ela não tinha percebido isso. Na segunda parte, eu faço o seguinte, eu trago para ele todo o conhecimento de todos os tatuadores mais fodásticos do planeta, todos os tatuadores que realmente estão tendo resultados, que têm os trabalhos mais maravilhosos, os que têm maior crescimento. É lógico que eu tenho uma seleção minha que eu faço aqui como profissional, né? Que eu já levo ele para os melhores caras do planeta realmente, tá? Beleza. Nesse caso, ele começa a descobrir já, nessa etapa, ele começa a descobrir o nível de tatuagem, o nível da estética que ele pode cobrar de mim. Por quê? Porque eu também tenho que evoluir. Então, quanto mais ele exige de mim, mais eu tenho que crescer. Então, para mim, isso é maravilhoso, que eu sou acostumado a ser o conforto o tempo todo, desde a minha infância mesmo, e principalmente quando se trata de trabalho. Beleza? E outra coisa que eu faço, conforme eu vou apresentando os tatuadores para ele conhecer, eu não fico focado apenas no estilo que eu faço. Como a intenção é o máximo de honestidade, o máximo de amor ao próximo, o máximo de entrega, eu também apresento todos os melhores tatuadores de todos os outros estilos, que é para ele ter um conhecimento geral do que tem de melhor no planeta em todos os estilos de tatuagem. Então significa que o que eu faço é uma coisa que eu estou treinando mesmo a minha honestidade a cada cliente que chega, e a cada dia eu vou ficando melhor nesse aspecto também, tá? Porque eu vou treinando também o meu medo de perder, né? O medo de perder está cada vez mais fora de mim, porque pode ser que essa pessoa, um cliente desse, chegue e fale, eu quero fazer o meu estilo black and gray, fale, eu quero old school, tudo bem, pode ir para old school. Aí eu vou monitorar esse cliente a caminhar pro melhor do old school, depois de passar pela minha pesquisa, beleza? Bom, a próxima etapa do atendimento é dizer para esse cliente por que esses tatuadores têm crescimento exponencial. Por que pessoas dessa maneira, desse nível, desse patamar, que estão dominando o globo, viajando o planeta todo, trabalhando exponencialmente, com inúmeras parcerias, patrocínios, empresas interessadas, clientes do planeta inteiro, por que essas pessoas são desse jeito? Aí, essa é uma questão muito legal, que é muito importante. Então, o que aconteceu? Primeiro ele passou pelo ancestral, e como foi criada a cultura. Depois, ele passou para conhecer tudo sobre tatu, os melhores do planeta. E tem que fazer a parte importante agora, que é: por que essas pessoas são tão boas? Como é de dentro para fora um tatuador exponencial? Eu ajudo eles a observar a vida dessas pessoas, como esses profissionais são com o planeta, com a questão ecológica, com os animais, com o mundo vegetal, com o mundo mineral, consigo mesmo, com autoestima, as coisas que eles estudam, os museus que vão, o que eles fotografam, como eles são com as esposas, como elas são com os maridos, entendeu? Com os cônjuges. Que nível de pessoa, de ser humano, tem dentro desse profissional para ele ter um crescimento tão exponencial? A essa altura do atendimento, aquela imagem que o meu cliente trouxe, que ele estava segurando há anos lá, já caiu. Ele já não quer mais saber daquilo, porque ele já viu que aquilo já perdeu o valor diante de tanto conhecimento que entrou. E nesse momento, os nossos estudos já passou de mais de uma hora e meia, quase 2 horas, depende do cliente, beleza? Apesar que eu vou dizer para você que é sempre uma aventura, cada cliente chega é uma aventura nova, beleza? Tudo bem. Então ele já passou pelo ancestral, como foi criado as culturas, os sentimentos que elencam, passou pelos melhores do mundo, conheceu todos os estilos, recebeu o máximo de franqueza, né, o máximo de honestidade, e agora ele já sabe por que essas pessoas são tão exponenciais, têm tanto conhecimento. Depois eu passo a parte dos materiais também, para ele entender o que é material de tatu, porque o Brasil já teve uma certa má fama com material de tatu, porque numa época dos anos 80, 90 até 2000, quando a tatu não ficava boa, geralmente é a culpa do material, ou é a agulha do cara, ou é a tinta que não era boa, e nunca era o ser humano que estava por trás daquilo, entendeu? Ou a culpa era só do tatuador. Então os clientes sempre tinham aquela fuga de falar que a culpa era de alguém, nunca era dele. Significa o quê? Que o sentimento, a conduta de vida dele nunca tinha significância. Isso aí cai por terra na hora que ele conhece a qualidade dos materiais, né? De tudo, das agulhas, das tintas, dos produtos assépticos, de tudo que nós usamos aqui e como o planeta está evoluído na questão dos materiais e na qualidade das tatuagens que são feitas. Grande parte do planeta já tatua muito bem. Beleza? Beleza, passando por tudo isso, só aí que é que vai chegar a vez de falar sobre a pessoa em si. Né? Por isso que o atendimento do homem coletivo é um atendimento quântico, ele é um atendimento que envolve várias ciências. De 2011 para cá eu passei a estudar muito filosofia, psicologia, mecânica quântica, a neurociência para a saúde epigenética, e me formei mestre em Reiki, cheguei a me formar em mestre em Reiki, porque quando eu começo o atendimento, eu já começo com uma sessão de Reiki. Para que eu faço isso? Lá atrás, para falar do ancestral, antes de tudo, tem uma sessão zona de Reiki. Por quê? Porque quando eu equilibro os chakras daquele cliente, eu consigo que ele fique equilibrado para poder falar com mais sabedoria, entender com mais sabedoria, para ficar pleno, para ficar em satisfação pessoal, em paz interior. Significa que todo esse conteúdo que eu passo para ele durante o atendimento, que geralmente dura 5 horas, 6 horas, o mais curto que foi até hoje foi 3 horas e meia, e mesmo assim foi muito bom. Eu faço aplicação de Reiki nele, se ele quiser, lógico, né? Mas eu sugiro que eles façam, porque a absorção da sabedoria fica muito mais ampla, tá? Então, desse momento em diante, eu vejo que precisa ver como ele funciona na vida, como que ele é com as relações, com os cônjuges, com o trabalho, se ele já trabalha numa missão de vida, como que ele funciona perante a vida, se ele funciona mesmo realmente muito bem, se ele já realizou todos os desejos dele, se ele tem metas que estão sendo cumpridas, como que esse humano está funcionando, né? Porque o sistema tem implantado, o poder tem implantado nas pessoas os arquétipos muito poderosos, né? Imagens com informações muito poderosas em pessoas que não estão tão capacitadas assim. A grande maioria delas nem trabalha no que gosta, para vocês terem uma ideia, né? Então, o que acontece? Quando chega na parte, depois passar por todo esse processo, chega na parte dela, eu vejo como ela está funcionando na vida, né? E aí vai entrar para os estudos de psicologia, de filosofia, de mecânica quântica, de neurociência, epigenética, do inconsciente coletivo junguiano, né, que é da psicologia analítica. E agora coloquei a filosofia estoica. Então sempre tem ferramentas novas chegando para agregar com o atendimento do homem coletivo aqui para os clientes que gostam de tatuagem de verdade, né? Para os caras que passam por esse conhecimento. Por quê? Para o atendimento dele, para ele selecionar uma tatuagem, não ser só uma seleção de tatuagem. Aquilo vai servir para a vida toda dele, porque por onde ele caminhar, ele vai levar esse conhecimento junto com ele, e a tatuagem que vai ser selecionada vai ser a partir desse nível de poder pessoal. Pode ver que o poder pessoal que ele chegou com uma escolha era uma. Agora ele já tem, ele começou o atendimento na parte dele e já trocou todo o paradigma dele, entendeu? E vai entrar os arquétipos, que são informações primordiais, né? Por exemplo, você pega uma imagem de um tigre, por exemplo, tem a sutileza do tigre, a leveza do tigre, a velocidade, mesmo diante daquele peso todo, e a independência, entendeu? A braveza. Então nós temos, eu trago as informações primordiais do arquétipo, os aspectos luz, e os aspectos sombra. Por exemplo, se eu colocar um tigre, uma pessoa que ela tem uma predisposição já para ter foco, para ter correria, para ser uma pessoa avançada, um tigre vai alavancar muito ela. Numa pessoa pacata, o tigre vai acelerar ela para ser mais focada. A gente faz isso de uma maneira que ela vá dar conta, entendeu? Por isso que é visto como que ela funciona na vida. Por exemplo, se eu colocar um tigre numa pessoa que está acomodada, que ela gosta do conforto constante, que ela não troca de estudos, ou ela não estuda, ou ela não faz nada, provavelmente esse tigre vai causar muito mal para ela. Se eu colocar um tigre numa pessoa que tem pouco foco, uma pessoa que ganha aquele micro salário, que está sempre reclamando, que é uma pessoa que está sempre de mal com a vida e já é brava, vai prejudicar muito essa pessoa, que o arquétipo é muito poderoso. Por isso que o poder implanta, através de pessoas bonitas e situações maravilhosas, esses arquétipos nessas pessoas que no pé da pirâmide de Maslow é aquele gadão lá, é aqueles carneirinhos lá. Então elas não funcionam, só que elas desejam, como tigre, elas funcionam como os carneirinhos, só que elas desejam tudo que os poderosos têm. Então elas consomem aquele material que elas não dão conta. Por isso aí piora a psique dessa pessoa. Beleza? E o atendimento vai seguindo sempre dessa maneira. E conforme vai aparecendo os detritos emocionais que essa pessoa vai tendo, eu vou selecionando os materiais de estudo. Por exemplo, apareceu crenças limitantes contra a prosperidade, que a grande maioria tem, né? Eu mesmo tinha muitas, limpo muitas o tempo todo. E conforme vai aparecendo, eu já estou muito mais rápido para limpar as minhas, para poder ensiná-los também. Apareceu crenças, eu passo todos os mentores que falam sobre esse assunto, passo os projetos científicos, passo tudo o que é necessário para que essa pessoa ela dê uma alavancada nesses estudos, para trocar de paradigma e passar a estudar, passar a colocar em prática, colher os resultados e aí ter uma troca de crença realmente real, e aquilo começa a reverberar na vida dela. Beleza? Isso é só um exemplo do tigre, né? Então, mas como o sistema tem implantado muitos arquétipos, leões, fênix, muitas águias, a águia é um dos arquétipos mais poderosos do planeta, né? O voo muito alto, enxerga-se muito bem a distâncias muito longínquas, a captação dela é perfeita, ela não acumula coisas, ela só vai pegar o que é para ela. Ela não tem aquela coisa igual nós humanos, por exemplo, que gosta de acumular coisas. Então, acumular coisas para a águia já não daria certo. Um outro aspecto do arquétipo da águia, muito luz, ele não precisa de chefe, ele não precisa de ninguém que comande ele. Ele comanda. E, na verdade, não precisa nem de ninguém para ficar perto, porque é muito poder que tem ali dentro. Se você colocar uma águia, se eu coloco uma águia numa pessoa que tem aquela questão de estar sempre junto, de estar sempre dependendo dos outros, pronto. Se ela não consegue nem co-criar o próprio trabalho, pronto, já vai dar uma coisa negativa. Vai trazer o aspecto sombra do arquétipo para aquela pessoa. Significa que ela vai ter um decaimento ao invés de uma elevação. Beleza? Então, essas questões que sobre o atendimento, conforme vai aparecendo, aparece muita coisa. Nas questões familiares, pais e filhos, tem muitas questões que aparecem entre pais e filhos também, né? Assim, por exemplo, eu tenho percebido em 99% dos meus clientes, quando se trata de filhos, eu peço para eles elencarem o que é mais importante para você. Eu digo para eles, o que é mais importante para você? Escreve para mim, de 1 a 10, para ser curto. Geralmente, quando sai 7 itens, é muita coisa para você ver. E quando sai 7, 3, 4 é repetido. Por exemplo, família, minha avó, meu filho, opa, mas família, avó e filho é uma coisa só. Significa que tem dois itens aí que você, né, você já deu uma roubadinha aí. Que é mais, então, aí você percebe dessa maneira que essa pessoa não está funcionando tão bem, né? E voltando a falar de filho, eu sempre também elenco. Tem filhos? Sim. Porque até então, o lance das crenças limitantes, eles não sabiam que existiam as crenças limitantes. Estavam funcionando a vida toda daquela maneira. E aí, quando chega na questão dos filhos, o que eu falo? Ama teu filho? Sim, ama. Quanto? De 0 a 100%? 100%, lógico. Beleza, beleza. Quantos filmes, quantos vídeos, quantos cursos, quantos webinários, quantas palestras você assistiu para aprender a educar o teu filho? Ou você só está repassando o que você aprendeu da tua família? Entendeu? Quando eu lanço essa, sempre tem um bafafá. Por quê? Porque a pessoa acorda naquele momento para uma situação que ela percebe que ela tem muito mais amor para aprender a dar, para poder educar aquele filho dele, ou aqueles filhos dele. Porque ele pode simplesmente se conectar com a sabedoria dele e abre um novo mundo para ele nesse momento. Porque é claro que ele já amava o filho dele dentro do nível de consciência que ele tinha. Só que quando entra essa nova consciência, aquele nível de consciência dele fica muito maior. Por isso que no Brasil tem essa moda, quando tem um filho tem que fazer um nome bem pequenininho, ou então aquele pezinho deles lá, com aquele pezinho que vem da maternidade. Então, você vê, é o valor que eles dão. Ninguém quer fazer, ainda tem aquele paradinho de fazer um trabalho exponencial, uma realmente uma homenagem, né? Porque a tatuagem é um ritual de sangue. Então, o que acontece? Ela merece que seja algo especial, algo bem feito, bem planejado, bem remunerado. É o meu filho que chegou, ele tem que pensar, é o meu filho que chegou, o que eu vou fazer por ele, né? E aí ele descobre por que na família dele tem gerações de pobres, gerações de pessoas com problemas, gerações de doenças que se repetem, né? Porque ele descobre uma grande quantidade de crenças limitantes que ele não imaginava que existia, e no atendimento de tatuagem do Homem Coletivo começa a vir tudo à tona, e ele fica muito feliz com isso e passa a me agradecer muito por causa desse tipo de mindset no atendimento da tatuagem, né? Outra coisa que aparece muito é pessoas com muitas questões a perdoar. Então elas chegam aqui achando que vai ser tudo super simples e nunca imaginam que vai chegar no nível desse, né? Porque quando nós temos muitas questões a perdoar, pessoas ou situações, a nossa vida de alguma maneira está travada. Ela pode até andar de alguma forma, mas está sempre na força. O fluxo ele fica impedido, né? E quando ela descobre isso, aqui que ela, se ela perdoar, ela vai dar espaço para o HD dela interno ficar muito mais amoroso e positivo e colapsar uma vida melhor e mais exponencial, ela também abre muito mais, abre um espaço muito grande na mente dela e entra mais felicidade. Isso é uma parte do que acontece no atendimento, para vocês verem. Depois de tanta informação dessa daí, olha só o que essa pessoa pode escolher, né? Então, aquela tatuagem primeira lá embaixo já sumiu, aquele desenho que ela trouxe já sumiu. Quer dizer, nós podemos, a partir desse tipo de conhecimento, informação, descobrindo como que essa pessoa funciona realmente na vida dela, né? Descobrindo crenças limitantes e as crenças positivas também. Nós também sempre observamos as crenças muito positivas, por quê? Porque nas crenças positivas sempre tem alguma coisa que está desorganizada, né? Então, vamos supor que tem lá 15 crenças muito positivas, muito boas, mas se nós organizarmos ela, né, colocarmos o amor em primeiro lugar para depois as outras partes acontecerem, tudo vai ser feito sob o comando do amor, né? E o amor incondicional, a paz interior, a abastança, a alegria, né? Então tudo vai ser colapsado, vai ser revisto, né, a partir dessas situações de uma maneira diferente. Então, o que acontece? Nós elencamos todas as crenças positivas e as negativas, todas que nós conseguimos descobrir num dia de atendimento. E depois, a partir disso, só que vamos selecionar uma tatuagem que tenha uma informação arquetípica, uma informação em átomos, né? Uma informação primordial, uma informação perfeita, né? Que para essa pessoa, para colocar esses átomos no corpo desse humano que chegou, desse cliente que chegou, que também é um punhado de átomos, que é uma composição atômica, que quando eu colocar essa nova informação, que é arquetípica da tatuagem, nesse cliente meu, as informações atômicas dele vão mudar completamente. ele vai ter que estar pronto para receber esse conteúdo todo novo que ele pegou. Por exemplo, colocou a imagem do leão. Muita coragem, muita bravura. Tem que ser rei, ele vai ter que começar a gostar, a entender de ter coisas com facilidade. Entendeu? A informação do leão é muito importante. A bravura, o rugido, o reinado, né? Então, nós preparamos, aí passamos muito material para o nosso, para esse meu cliente passar a estudar para ficar uno. Ele tem que ficar uno com o arquétipo que ele colocou nele. E sempre vigilante. Porque com as informações que ele colocou nele. Porque senão, esse arquétipo pode, ele vai sempre sobressair. Porque nenhum pode ser dono do outro. Mas se você colocou um arquétipo em você, é o arquétipo que está no poder. Você está debaixo do arquétipo. Por opção, pelo livre-arbítrio, você colocou o arquétipo em você, né? Esse é mais um dos elementos que acontece aqui nesse atendimento, que ele realmente ele funciona e ele virou uma ferramenta holística de cura para as pessoas, e aí essa pessoa dentro da família dela passa a curar a família dela com o conhecimento que ela recebeu, né? Em relação aos arquétipos, tem muita coisa para ser estudada. E cada cliente que aparece sempre tem novidades, estudos novos que acontecem. E eu também, quando eu consigo, se a pessoa me dá abertura, eu faço um mapa arquetípico com ela, para ver qual é o arquétipo que ela está vivendo no momento. Que nem hoje, como eu entendo desse assunto, eu já sei que já vivi o arquétipo do puro, eu já fui o arquétipo do herói, hoje estou vivendo o arquétipo do mago, que eu transmuto as pessoas, né? Estou vivendo o arquétipo do mestre, por quê? Porque eu faço questão de ensinar. Eu podia simplesmente, lá no começo, aceitar o que ela trouxe e fazer, pegar a grana, ela entrou, saiu, vai embora e boa, né? Mas tem que passar por todo esse processo aí, né? Para poder ser honesto, o mais honesto possível, né? Um outro aspecto muito importante que acontece aqui no atendimento do homem coletivo, aqui comigo, é a questão do momento da tatuagem, né? Do momento da seleção da tatuagem, né? Os valores. Antes de fazer a tatuagem, tem os valores que nós combinamos. O valor da minha tatuagem é um valor mais acima do que os outros tatuadores fazem. Porque eu trabalho muito mais para colapsar uma tatu, né? Então, o que acontece? Nesse momento, eu tenho mais uma oportunidade muito grande de ser franco e honesto e testar a honestidade dessas pessoas também. Eu já tenho visto, ao longo dos anos, muitas pessoas estarem viciadas em tatuagem e achar que a palavra vício e tatuagem é uma coisa que combina, né? Eu sempre digo para essa pessoa o seguinte: se esse dinheiro que ela for usar for fazer falta para alguma parte importante da vida dela, como alimentação, vestimentas, as contas principais, esse tipo de coisa, eu já peço que ela não faça tatuagem, ela se prepare, ela vai pagar o meu atendimento, porque o meu atendimento ele é pago mesmo, só atendimento também. Mas assim, para ela não fazer a tatu naquele momento, ela primeiro se capacitar, se abastecer, para poder fazer a tatuagem com fluxo positivo, amoroso e de abundância, né? E quando chega no momento da tatu, o que vai acontecer a tatu, depois de todos os estudos, depois de todo esse processo, todo esse paradigma acelerado, avançado que acontece aí dos meus atendimentos, né? O momento da tatuagem ele é muito importante, porque eu já volto a aplicar reiki na pessoa, que é para a pessoa ficar equilibrada para estar recebendo aquela tatuagem ou aquela sessão daquela tatuagem. Então, o que acontece? Nós, geralmente, eu faço a sessão de reiki e já coloco uma meditação em cima do arquétipo que ela vá colapsar. Por exemplo, um arquétipo do leão, meditação guiada com as informações do leão. A meditação do leão. Se é da águia, a meditação da águia. Se é do tigre, a meditação do tigre. Isso capacita muito mais essa pessoa. E durante o momento da tatuagem, nós temos que estar, os dois, eu e o meu cliente, muito emaranhado positivamente, porque o ambiente já está todo preparado, virou uma espécie de templo aqui. E eu coloco sempre umas frequências em 528 Hz ou 432 Hz, que é de curas ou de amor incondicional. Que é para quê? Porque o ambiente vira um templo, as moléculas do ambiente viram um templo para aquela pessoa receber aquela tatuagem. Por que tudo isso? Porque a tatuagem é um ritual de sangue. Se eu estiver fazendo uma tatuagem com a minha cabeça toda embolada, preocupada com um monte de coisa, é isso que eu estou cocriando para a minha vida. E o sangue dessa pessoa potencializa. E ela é a mesma coisa. E se ela estiver com a cabeça toda embolada em qualquer coisa, não está vigiando os pensamentos, né? Aquele ritual de sangue vai dar em negativo. Não adianta todo o processo que nós passamos, tá? Porque se ela ficar em estado negativo, a tatuagem, o sangue do ritual de sangue da tatuagem que nós fazemos, geralmente vai dar um efeito reverso do que nós esperávamos, né? Por que que teve esse insight? Esse insight acabou vindo depois de muitas palestras de mecânica quântica, de xamanismos, né? E dessas questões espirituais também, que na humanidade o sangue ele é usado para muitas maneiras, né? Em rituais macabros, terríveis, né? Justamente porque ele potencializa mesmo. Na África tem muitos rituais terríveis, na Europa tem rituais terríveis, no Brasil tem rituais terríveis. Muitos deles matam-se crianças, matam animais, para potencializar para o mal. Na tatu, depois que nós passamos por todo esse processo amoroso, afetuoso, rigoroso, de uma maneira leve, né, em flow, né, de sabedoria, nós conseguimos esse resultado, que essa tatuagem tem esse fluxo. Quando nós conseguimos, assim que nós conseguimos fazer esse trabalho, que tem todo esse processo, essa tatuagem ela tem uma energia intrínseca nela, de tudo que nós fizemos, do nosso merecimento para poder estar colapsando aquele trabalho, do nosso merecimento de estar presente dentro da cultura e do nosso merecimento de ser, ter toda essa capacidade de poder passar isso para o próximo depois, né? E por que a gente faz isso? Pelo seguinte, que é para ajudar a si mesmo, para me ajudar, para ajudar o meu cliente, para ajudar a família dele, o próximo, e ajudar quando esse cara anda para a rua. Esse cara sai com essa tatuagem tão energizada positivamente que ela foi cocriada para o amor. E durante o atendimento, essa tatuagem também, o que eu digo para ela? Que é para fazer a tatuagem que faz, traga o benefício para ela e para o próximo. Quer dizer, o coletivo já está presente até na própria escolha. Não é mais para mim ou só para ela. Quer dizer, já houve um aquietamento do ego, né? Um aquietamento do ego, uma questão de humildade, uma questão de amorosidade, né? De presença no planeta, de fazer por si, de fazer pelo próximo, né? Beleza. Quando termina essa tatu, até então, ainda é ego. Né? O mais legal vem depois, quando fica tudo pronto e essa pessoa começa a ir para o trabalho, ela começa a ir para a faculdade, ela começa a ir para os caminhos da vida dela, ela vai para a família, para os parentes, e ela já tem todo um elenco de informação para passar. Quando se fala sobre tatuagem, ela vira um pilar de sabedoria. Então, quer dizer, é uma pessoa que passou por isso, ela teve a capacidade, ela se colocou no merecimento, fez o investimento em si própria e ela passou a ser uma pessoa que ela mudou, ela trocou o paradigma dela, aquele átomo dela, ela deu um salto quântico e apareceu em outro lugar. Então, quer dizer, o nível de consciência aumentou, os hábitos vão aumentando, todo mundo percebe a diferença, onde ela passa aquela tatuagem dela, emana uma frequência eletromagnética que é positiva, amorosa e é de doação, é boa para ele e boa para o próximo, e ele vira uma ferramenta holística na rua. Então, nós transformamos a tatu, transformei aqui eu e meus mentores, eu transformei a tatuagem numa ferramenta de cura, numa ferramenta holística, numa ferramenta ancestral, de volta ao ancestral, equilibrando o ancestral, equilibrando a fase arte, a fase comércio e a fase indústria. Então fica um realinhamento entre esses paradigmas que tem na tatu atualmente, né? No sistema de crença vigente da tatuagem que existe no planeta hoje. Então é o seguinte, a tatuagem passa a ser uma coisa para se doar também, tá? Bom, pessoal, falei pra caramba, muita gratidão, muito obrigado, eu espero que vocês gostem, esse é o meu primeiro áudio aqui para vocês, meu primeiro podcast, e fazia maior tempão que eu queria fazer isso. Eu sei que tem pouca gente fazendo, muita gente ouvindo, tá? E tenho muita intenção positiva com esses áudios, né? Vocês podem mandar um feedback para mim, se vocês quiserem, é claro. E estou sempre à disposição. Vocês podem seguir o meu Instagram, que é o Marcelo Eijiparo, @MarceloEijiparo. O meu Facebook, o perfil e a fanpage é Marcelo Paro, tá? Vocês podem seguir por lá, me acompanhar os meus textos, os meus vídeos do Homem Coletivo, que eu estou ajudando bastante gente por lá também. E estou transformando também, não só ajudando, transformando em cursos, em palestras, que é para vir a abastança divina para mim também. A abastança da prosperidade voltar, retornar para mim, que quero com todo o amor desse mundo também toda essa abastança para mim. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu... Gratidão por vocês terem ouvido, né? E muito obrigado pela oportunidade de passar um conhecimento que eu tenho para outros humanos. Gratidão a todos. Marcelo Paro, o Homem Coletivo. Gratidão.